Pai, que precioso é ouvir, Senhor, o relato, como aqueles discípulos deram a Ti, do que Tu tens feito.
Sim.
Tu continuas amoroso, poderoso, misericordioso.
Sim.
Então nós pedimos nossas mãos estendidas sobre Siegfried para que ele possa repartir o que está no teu coração.
Amém.
Doa teu amor, Pai, pelos perdidos. Dá graça, unção e também um bom coração para ouvirmos, Senhor.
Amém.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Antes de convidar vocês para a sala de embarque, os portadores das fichas apropriadas, nós queremos convidar vocês para embarcar para uma viagem emocionante. Nós vamos mostrar algumas cenas mais tarde aqui no... Como é que chama isso? Data show? Né? PowerPoint? Né? É muita tecnologia para o meu QI, mas vai sair aí. Né? E, então, antes disso, porém, eu senti no meu coração de compartilhar uma palavra com os irmãos, levando em conta que nós estamos trabalhando em países onde existem restrições, existem dificuldades, onde os ventos são contrários, lomba acima com vento de frente, muitas oposições. E eu quero compartilhar algo muito pessoal. Outro dia eu estava analisando algumas situações da minha própria vida e dificuldades, e eu descobri maravilhado assim, que a palavra tem resposta e tem soluções para cada situação, para cada impasse, para cada momento difícil, para cada crise. E eu sei que cada um de nós tem as suas crises, as suas dificuldades. E no botão, no câmbio do meu carro, tem um botãozinho chamado overdrive. Quer dizer, quando a máquina não está dando conta, eu aperto naquele botãozinho e ali tem um empurrão a mais, um impulso a mais. Eu descobri alguns overdrives nas escrituras, baseado na própria situação que eu estava vivendo. Um dos textos mais assim, carinhosos da palavra, eu lembro dele porque eu lembro da minha mãe, como o pastor Moisés mencionou, mas eu lembro também dos meus filhos, quando o salmista diz assim, Senhor, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Eu acho tão lindo esse texto. É como uma criança dizer para sua mãe, mãe, diz para mim que tu me ama. Ou para o pai, Senhor, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. E baseado nisso, eu queria dar uma caminhada com vocês. Se o fardo é pesado, foi o título que eu coloquei, lembrando daquele hino que nós não cantamos, mas já cantamos outrora. Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior fortaleza se é grande o labor, se a prova é mais dura, maior o consolo, mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. E quando os recursos em nós se esgotarem e a força faltar-nos para mais suportar, as fontes eternas da graça divina terão começando somente a jorrar. O velho pastor Ziegler, da Igreja Batista alemã, muito querido, ele costumava inserir em muitos sermões dele, ele só sabia uma estrofe daquele poema. Bem haja em mim ignorância, no meu caminho além, assim é bem melhor eu nem saber as provações que vêm, pois se já não sei por onde vou, ao menos sei com quem. E é baseado nisso, queridos, que eu queria nos lembrar, nós não precisamos olhar o tamanho do problema, mas o tamanho do socorro. Se nós estamos cercados de oposições, Deus me deu um texto aqui, um overdrive. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos. Livrar-te-ei das garras dos violentos, Jeremias 15, 20 e 21. Então, se estamos cercados de oposições de todos os lados, e nós enfrentamos isso no nosso dia a dia. O próximo que eu coloquei, qual é a direção? Eu mencionei, se não sei por onde, ao menos sei com quem. Frequentemente, nós estamos tão cheios de vamos dizer, de oportunidades ou de possibilidades, não sabemos por que caminho entrar. E Deus, ele tem, o homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Eleva os meus pensamentos continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço, o laço de tomar decisões erradas. Eis que faço coisa nova dentro dessa mesma falta de direção que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Em quarto lugar, isso tudo eu escrevi há bastante tempo atrás, e às vezes os títulos que eu coloquei não são muito reverentes, né? Posso ver a sua língua? Eu sei que o médico hoje deve, seguramente tem métodos mais modernos de diagnóstico, né, doutor? Não sei se continua mostrando a língua ainda. Continua. Então, posso ver a sua língua? Nós não escapamos de intrigas, de boatos, de situações, de disque-disque. Mas até disso nós temos recursos, temos meios, temos imunidade. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Eu dobrei a página da minha Bíblia para ser lembrado de um texto que tem tudo a ver com o que eu tenho escrito aqui. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É o Senhor mesmo que quer nos trazer à memória aquilo que pode e nos, certamente nos dará esperança. Diagnósticos alarmantes é o próximo título que eu tenho aqui. E como nós não podemos escapar de situações difíceis, e ele, todo o meu estudo aqui, ele é baseado em dificuldades, em crise, e como apertar esse botãozinho, esse overdrive aqui, para dar esse impulso e sair dessa situação. Deus está nos dizendo, para mim e para você, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E farei mudar a vossa sorte. Não é isso que nós queremos? Então a situação está difícil, os diagnósticos são alarmantes. O mês ainda faltam 10 dias, o salário já terminou. Deus tem solução para nós. E eu inseri aqui ainda hoje essa parte, né? Ismael mencionou o caso daquela mulher que tocou ao Senhor Jesus, né? No meio daquela confusão, Esses dias eu estou, compartilhei outro dia, estou caminhando, estou lendo os evangelhos e participando do cortejo de Jesus. Eu estou, assim, em espírito, infiltrado no meio da multidão. Ora são 2, ora são 10, ora é uma multidão enorme. Assim, estou ali espichando meu pescoço para ver o que vai acontecer. Quais são as atitudes, os gestos de Jesus. E ele dá essa palavra tão bonita. Filha, a tua fé te salvou. Não é bonito isso? Jesus parando o cortejo, olhando para trás, quem foi que me tocou? E descobre a pessoa insistente, teimosa, divinamente teimosa, vamos dizer assim, que tocou Jesus, contra tudo e contra todos. E outra frase dentro desse mesmo cortejo, Jesus está indo, porque ele havia sido chamado à casa de Jairo, porque a filhinha estava doente. E antes de chegar lá, veio a notícia: não incomodes mais o mestre, porque a tua filhinha morreu. Palavra dura de ouvir essa para um pai, né? E veja a resposta de Jesus: não temas, crê somente, e ela será salva, conforme Lucas 8:50. Não temas. O mundo deu um diagnóstico fatal alarmante, não poderia ser pior. A tua filha morreu. E Jesus disse para o Jairo, que imagina, eu estava prestes a desfalecer: não temas, Jairo, crê somente e a tua filha será salva. Se me sinto sozinho, eis que Deus responde: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Como eu gosto de ser, como a palavra diz, me traz à memória, de ser trazido à minha memória essa promessa, o Deus de Abraão e de Jacó, declarando para o meu coração e para o teu coração, como é que ele diz aqui? Eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, conforme Êxodo 23, 20 e seguintes. Em oitavo lugar, eu coloquei: a confiança está abalada. Nós estamos enfrentando diferentes tipos de dificuldade. E a resposta vem através de, isso poderá ser emprego, finanças. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Nosso caminho está embaraçado, está enosado, tem assalto, tem situações difíceis. Ele perfeitamente desembaraça o teu caminho e o meu caminho. Não é que Ele dá um jeitinho, Ele o faz perfeitamente. 2 Samuel 2, 2:3, fácil de guardar. Tem habite-se a tua casa, tem o fio de escarlata. Lembro de um estudo, numa ocasião na chácara, sobre família. Está vazando amor? Está faltando amor? Às vezes tem umas fugas d'água, tem uns vazamentos. Então, tem solução para isso, não podemos deixar. O fio de escarlata é aquele fio daquela prostituta que abrigou os espias, né? Eles prometeram para ela: se você colocar ela temeu pela vida, se você colocar o fio de escarlata nos umbrais da porta, quando os exércitos de Israel passarem e virem a marca do sangue, a tua casa será poupada. Mas, se a tua família não estiver dentro da casa, desobrigados estamos. Ou seja, a nossa responsabilidade de botar a nossa família para dentro da casa, sob imunidade, sob proteção, para que todos esses ataques que estão contidos aqui nessas folhas não os atinjam. Tem habite-se a casa, tem palavra suficiente, tem oração, tem tudo aquilo que dá a uma casa, um lar, aquela habitabilidade. Essa palavra existe? Habitabilidade. Então é isso. Não está assim com Deus a minha casa, pois Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança. 2 Samuel 23, 5. O item seguinte que eu tenho aqui: oposições na trincheira. São todas situações que eu mesmo vivi. Mas, queridos, que bênção poder apertar o overdrive e encontrar as respostas, as soluções. Eu gosto muito daquele texto de Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pois ele é como a árvore plantada junto a ribeiros, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E no ano da sequidão nem se perturba, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, mas a sua folha fica verde. Então, o Senhor não nos quer como folha murcha, Ele nos quer viçosos e verdes. Nós vamos ver algumas cenas de Bissau, de Emberém. Vocês sabem que de julho a dezembro não cai uma gota d'água do céu. Não chove. Em compensação, de julho até o final, não sai o sol. Mas nesse tempo que não chove, os pés de manga, de caju, eles estão deliciosamente verdes, viçosos. Não há uma folha seca. Eu fico imaginando que essas árvores têm aprofundado, a natureza as tem ensinado, de aprofundar suas raízes em busca das águas, em busca dos ribeiros, para que a sua folha fique verde e no ano da sequidão não se perturbar e nem deixar de dar fruto. Querido, tem água lá no fundo. Jesus é a água da vida. Então, seja lá qual for a situação, vamos aprofundar nossas raízes para o ribeiro. Sendo, dentro desse texto aqui, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus piores inimigos, Provérbios 16, 7. E alguns anos atrás, eu estava trabalhando com um grupo de irmãos e a impressão que eu tinha é que dois deles tinham uma finalidade específica e única na vida, de amargurar a minha vida. E aí eu fui buscar o Senhor. Senhor, onde é que está o overdrive dessa situação? Como é que eu posso ganhar esses dois irmãos? Nós trabalhamos juntos, nós temos metas comuns. E o Espírito me disse, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Eu não tenho inimigos aqui dentro, mas a receita, se eu tivesse, seria essa. Eu queria levar uma vida tão agradável ao Senhor que ele me levasse, ou levasse as pessoas a essa reconciliação. Eu louvo a Deus, deixa eu me contar o epílogo dessa história. Um desses irmãos se tornou um tal amigo meu, que no seu leito de morte, ele queria a minha mão. Ele queria a minha mão. Ele não está mais aqui. Já está com o Senhor. Mas eu louvo a Deus que eu pude estar segurando a mão dele enquanto ele adentrava os portais eternos. O outro, para esse outro, eu sou o melhor cara do mundo. Deus transformou a situação de uma maneira que, eu uso a palavra ídolo, ídolo não é a palavra certa, mas nós temos hoje uma amizade tão preciosa. Nós estamos até em congregações diferentes, mas estamos com muita frequência juntos. Eu vi este texto se tornando realidade. Eu quero passar aos irmãos, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. 11, estou pulando aqui. O espelho me diz que eu estou horroroso. Foi um dia desse que eu olhei no espelho e foi essa a impressão que eu tinha, né? Me lembrei de um missionário da CEPAL, teve 40 anos na China, num congresso aqui em Santa Catarina, e ele contou no início da reunião, já, imagina, 40 anos de China, ele tinha pelo menos 85 anos. Aí ele contou para o auditório, queridos, hoje de manhã, ao fazer a barba, eu olhei no espelho e fiz a pergunta, o que que é um cara bonito que nem você está fazendo dentro desse corpo? E, na verdade, a marca dos anos, né? E foi a impressão que eu tive naquele dia. E overdrive veio em seguida. O coração alegre, a formoseia o rosto. Provérbios 15, 13. Tratamento de beleza grátis, né? Não tem custo, não tem efeitos colaterais, né? E o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, Provérbios 17, 22. E é um remédio genérico, né? Qualquer um pode usar pelo melhor preço. E eu coloquei uma expressão para mim aqui, em letra maiúscula. Você lembra? Contei uma vez uma ilustração daquele ovo que foi colocado por uma pata chocar, e era um ovo de águia. E quando chocaram os ovos, aquela filhotinha de águia estava acompanhando o cortejo, todo desajeitado, com unhas, com bico. Em determinado dia, aquele ser deixou de acompanhar o cortejo, porque ele olhou para o céu e viu uma águia. E ele começou a bater asas e descobriu que era coparticipante daquela natureza. Ele não era pato, ele era águia. E levantou voo. Eu coloquei aqui para mim, o meu consumo, eu não sou pato, eu sou águia. Eu fui criado, acho que está em 2 Pedro 1,4, porque nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós não somos gente qualquer, amados. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Não tem mais o que desejar do que isso, né? E depois, quando eu cheguei num ponto na minha caminhada, eu tive a impressão que Deus me ignora. Você teve essa impressão já? Parece que Deus me ignora. Né? Parece que eu não tenho importância para Deus. E aí o Espírito me levou a encontrar a resposta. Me traz à memória o que me pode dar esperança. Sabe o que o Espírito me trouxe? Deus disse o seguinte: eu não te ignoro, mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Isaías 66, 2. E além disso, tem mais, filho. Mas quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, a fim de mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, a palavra que Deus me disse, filho, não sai da mira do meu radar. Os meus olhos passam por toda a terra. E quando o radar de Deus passar, eu quero ser atingido, eu quero ser visto, eu quero ser notado. Eu lembro que anos atrás, eu entrei numa choupana na África, Zulu, Palha, e uma situação idêntica assim. Parecia que eu estava sozinho. Atrás da porta tinha um texto, acho que é Salmo 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Não podia pedir mais, né, querido? Estava ali atrás da porta a dica de Deus me trazendo a memória. Eu não sirvo para nada. Já te aconteceu isso? Assim, de pensar assim, pô, eu não sirvo para nada mesmo. É uma força de expressão, até para quem diz isso, né? É que parece que está tudo dando errado, né? Então, eu quero dar um overdrive adicional aqui. Deus diz o seguinte para você e para mim. Ele te declarou, ó homem, Miqueias 6:8, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente perante o teu Deus. Ele deu uma dica, ele não está pedindo além daquilo que ele me capacitou. Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que é que ele pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente perante teu Deus. Último aqui. Parece que eu não tenho importância para Deus. O overdrive está aqui. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Ainda, nós ouvimos hoje, apresentamos o bisneto do pastor Moisés, ainda que uma mãe que amamenta viesse a se esquecer do filho que ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aquilo que é, para nós, a última coisa que poderia acontecer para uma criança ser esquecida pela mãe durante a amamentação. Deus está dizendo assim, ainda que isso viesse a acontecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E aqui no final eu queria nos levar mais uma vez a essa oração. Senhor, dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Como filhos, nós precisamos de tempos em tempos ouvir uma declaração de amor, não só de filho para pai, ou para mãe. Eu preciso ouvir isso da Irma, eu preciso dizer para ela também, né? E quando for cobrado, nem tem o mesmo sabor, né? Mas Deus aqui nos autoriza. Senhor, diz para minha alma, eu sou a tua salvação. Eu quero me deliciar com isso, querido. E lembrar, se o fardo é pesado, Deus dá maior graça. No ano da sequidão, aprofundamos as raízes em busca das águas. E a nossa folha vai ficar verde e nós vamos dar os frutos necessários. Eu espero que isso ajude a viagem que nós vamos fazer, porque nós temos trabalhado nesses últimos anos, Rússia, Cuba, Guiné-Bissau, são lugares onde o fardo é sempre pesado. E a igreja cresce viçosa, vitoriosa. Eles até fazem uma pitada de humor. Se eventualmente nós viermos a entrar na grande tribulação, nós já vamos estar bem escolados para isso, né? Ele não estava prevendo a grande tribulação, né? E eu queria, dá tempo ainda, né? Eu queria fazer essa viagem junto com vocês. Esse PowerPoint foi preparado em plena selva. Jorge Feistler, um dos nossos missionários, ele é aquele homem que nós chamamos de MacGyver, sabe um pouco de tudo, de informática, de construção, de eletricidade, constrói geradores, né? E eu falei da minha dificuldade, então ele disse assim, eu vou te preparar um rápido e breve PowerPoint. Se você, no primeiro domingo, tiver que apresentar, está pronto. Então, o que ele fez está aí. Vai devagar, meu irmão. Aquela anterior foi uma das trilhas que os discípulos que estão ali em Emberém, eles têm cultos. Nós seguimos por essas trilhas e os sinais de trânsito ali são diferentes, né? Cuidado, trilha de elefantes. E outra coisa, lembre-se, é proibido matar leões, né? Então esse é o tipo de sinal de trânsito que tem nessas trilhas. Vai lá, meu irmão. Aqui estão o Américo e Silvia, e o mais novo missionário da equipe, que é o Júnior, Américo e Silvia. Verdade. Vocês acabaram de embarcar para Guiné-Bissau, na África, e ninguém avisou para vocês. Deixa eu me contar algo. Eu viajei para Guiné-Bissau na rota mais barata que tem, via Fortaleza. Fortaleza, Cabo Verde e Bissau. As diversas ilhas de Cabo Verde. No meu último trecho, eu embarquei, cordão de embarque, Bissau. Última parada, né? Vou chegar em Bissau. E, de repente, eu chego num aeroporto e o formulário ali no saguão, tudo em francês. E eu perguntei para o funcionário, por que os formulários estão todos em francês? Porque o meu bilhete era para Bissau, na África. Não, porque essa é a nossa língua aqui, né? Mas eu não estou em Bissau? Não, o senhor está no Senegal, em Dakar. Bom, eu sem querer e sem planejar, eu acabei em Dakar, né? Bom, eu mencionei num dos meus relatórios onde os aeroportos vão ficando cada vez menores, e os aviões também, e as burocracias cada vez maiores. Só para saber, nós estamos em Guiné-Bissau, numa cidade a 350 quilômetros da capital chamada Iemberém. Aqui estão Américo e Silvia. Ele é o homem que cuida das análises de laboratório para detectar o tipo de malária. Silvia é a professora que está iniciando um programa de alfabetização agora. Tá, aqui, esse é o MacGyver que eu falei, e a razão dessa roupa bonita é que nós saímos de Emberém para Quebo, para os 15º quinto aniversário da filha do missionário de Quebo, a Thalita, né? Então todo mundo botou a sua roupa, que eles normalmente não usam. Jorge é o diretor do hospital, a Verinha é a enfermeira, ela faz de tudo. E eu me assustei quando ela me pediu uma caixa de bisturis, né? E fiquei imaginando as intenções dela, né? E ela disse, ô Zig, se é 300 quilômetros aqui não tem recurso e a pessoa vai morrer na nossa porta, eu corto dela. Nós temos uma estatística muito boa. Não temos um único óbito desde que a nossa equipe chegou em Quebo e em Berém. Vamos adiante. Aqui está a igreja constituída de Emberém. Os discípulos são uns pretinhos assim, muito simpáticos, de duas etnias, fulas e balantas. E o culto terminou aqui e nós reunimos a igreja para uma foto em frente. Atrás ali, coberta de palha, é a igreja de Emberém. Adiante. Nós estamos aqui celebrando a ceia com a equipe, Jorge, Américo e eu, né, em memória do Senhor Jesus, que reina e vive também nos confins da terra, porque foi para lá que ele nos mandou, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Adiante, querido. Os primeiros discípulos. É uma geração de jovens muito inteligentes. Eu pedi o testemunho escrito deles e me surpreendi assim com a caligrafia deles, né? E alguns, a metade são discípulos do Américo, a outra metade são discípulos do Jorge. E eles levam uma vida assim muito, muito bonita. E quando é culto entre os balantas, o discípulo balanta que vai lá como intérprete, e quando é entre os fulas, é o fula que vai. E na emissora de rádio, a Funda de Davi, eles pregam, ora em fula, ora em balanta, ora em crioulo, que é a língua que, além do português, é a mais importante que eles têm, né? Vamos adiante. Aqui nós estamos indo, como Jesus disse, convém que eu pregue também a outras cidades. Estamos indo a um lugar chamado Lauchandi, que eles estão permanentemente evangelizando em todos os povoados, e é uma alegria, terças num povoado, quintas-feiras no outro, e a alegria deles é passar adiante a mensagem da salvação que eles receberam. Estou me referindo aos discípulos da África. Adiante. Aqui é um dos cultos que o clima é quente, então eles acontecem na varanda das casas, né? Geralmente tem um ou dois moradores que já se converteram e abrem as suas casas para o evangelismo, né? Adiante. Kadikiala. Aqui, esse grupo, não sei se vai estar em outra imagem, mas aqui tem mais de 140 balantas. E esses rapazes à direita aqui, os dois são os descendentes dessa etnia e apaixonados por Jesus, e estão pregando, interpretando, fazendo o programa de rádio diário que vai ao ar, que se chama Momento Evangélico. Não dá para entender como que uma emissora muçulmana tem um programa chamado Momento Evangélico, né? Então eu digo, Deus tem nos dado um terreno fértil ali. Estou tocando gaita de boca, aquela musiquinha em alemão, Gott ist Liebe, traduzido, Deus é amor, mandou salvar-me, Deus é amor, Ele ama a mim, pois digo outra vez, Deus é amor, Deus é amor, Ele ama a mim. Por ser simples, assim, eles pegaram a letra, pegaram a música, né? E aí está saindo um coral, né? Adiante. Esse é Américo, né? Aqui, ainda em Kadik, outro ângulo dessa mesma desse mesmo culto, no final da tarde. Aqui estou caminhando com a Sarinha, filha de Jorge e Vera, por uma dessas trilhas. No tempo de chuva, tudo fecha, porque por 6 meses não para de chover, né? Uma aldeia 100% islâmica perdida no meio da mata, né? Além dos cultos grandes, em grupos assim, já com trabalho organizado, também tem no caminho eles fazem um arrastão, passando por todas as aldeias e pregando o evangelho. E é muito assim, abençoado, porque são jovens do seu próprio povo que estão pregando e estão evangelizando. Cura e salvação. O hospital atende 15 pessoas diariamente. Diagnóstico e tratamento da malária e todas as vacinas de rotina. Esse é o hospital que o rei Adriano construiu e nos entregou a chave, e Deus tem abençoado e criado uma proteção contra toda, qualquer forma de perseguição. E Deus, só para contar uma circunstância, o rei Adriano apareceu na casa do Jorge Vera com a sua própria irmã. E disse: olha, minha irmã está com um sério ataque de malária e nós precisamos de ajuda. Verinha levou para o hospital, que fica a um tiro de pedra dali, né? Pôs no soro, o médico analisou o tipo de malária. Nós hoje temos o maior estoque de medicação para malária de todo o país. Nós somos referência nacional em termos de malária. E tudo isso graças à rede cristã. Eu liguei para o Celso Prado, missionário que trabalhou junto comigo em Moçambique, e hoje é pastor em Belém do Pará. Digo: Celso, como é que você resolveu o problema da malária? Eu vou te dar um nome. No mesmo dia eu recebi um telefonema, Dr. José Maria de Souza, Instituto Evandro Chagas de Belém do Pará, de doenças tropicais. Filho, o que é que tu precisa? Querido, desde então, 4 ou 5 Kombis da Varig que tem encostado lá em casa, sem custo, sem ônus, sem pagamento de transporte, com todo o estoque de malária. Cada vez que vai alguém para a África, a gente está levando malária em caixas de isopor, e ele sempre me pergunta: tem suficiente? Então, uma medicação que ninguém tem, Deus tem usado como uma porta aberta para evangelizar. Aqui está a Verinha no seu consultório. Nós chamamos de doutora Verinha, mas ela realmente é fora de série. Tem uma enorme experiência assim, em farmacologia também. São os 3 leitos da maternidade aqui. O hospital tem aquela forma de U. Do lado de lá está a maternidade, no meio pediatria. E aqui desse lado é geral, né? Bom, eu tinha dito que eu não ia morrer na vida sem fazer um parto, né? Essa foi a minha chance aqui, queridos, né? Aliás, não foi a minha chance, tinha 3 mulheres com contração ao mesmo tempo. Ou seja, todo ser que respira correu para a maternidade, né? E foi uma experiência, assim, emocionante. Assistir o nascimento de um bebê. Nós fizemos, aquilo lá não foi proposital, aquele afim de proclamar, é que o Jorge, depois do nascimento, está vestindo a camiseta, e a mãezinha perguntou para mim como era o nome da minha esposa, né? Irma. Então eu quero que a minha menina se chame Irma. Então tem uma Irma Jalo lá em Emberém, né? E em seguida nasceram mais 2 também, né? Uma experiência emocionante, né? 104.8 FM, no ar, a funda de Davi, pregando Jesus para o mundo islâmico. Aí está a torre da emissora dentro do povoado e a oportunidade de pregar. Bom, eu fiz de tudo ali, irmão. Toquei gaita de boca, eu cantei, eu preguei, né? aproveitando a oportunidade, e é um povoado onde ninguém tem outro meio de comunicação, todo mundo tem seu radinho de pilha e todo mundo ouve tudo. Então, todos eles sabem que eu toquei gaita de boca, e que eu cantei, e que eu preguei. E essa porta aberta, queridos, eu fico abismado quando eu vejo que dentro do mundo islâmico nós estamos pregando a Jesus Cristo, que o profeta não é aquele outro, não é Maomé, o profeta é Jesus. O rei Adriano, nós vamos ver ele numa outra imagem, ele doou para a nossa equipe uma área de terra de 60 metros por 500 metros, mata dentro, para construir duas casas que estão em plena construção. Eles estão construindo, os discípulos estão ajudando, os tijolos empilhados ali embaixo são feitos ali, são queimados ali mesmo, mini olarias, né? O Jorge faz um forno com os próprios tijolos e dá uma construção sólida, muito boa, ao contrário das casas de barro que se desmancham com o tempo das chuvas, né? Duas bênçãos aqui. Lembra que nós oramos por uma ambulância? Ali está a ambulância, queridos. Uma Nissan Patrol, né? Com ar-condicionado, tração nas quatro rodas. Nós que viajávamos de Bissau até Quebo ou Iemberém, com aquela máscara, né? Por causa da poeira fortíssima, né? Então, a fonte ali parece nos tempos de Jesus, é o ponto de encontro, onde as meninas vão evangelizar no fim da tarde e os rapazes vão lavar o carro. E essa aqui é a filha do rei Adriano, Aissatu. Sabe qual foi o pedido do rei Adriano? Que Aissatu fosse trabalhar na casa do Jorge ou na casa do Américo. A decisão foi pela casa do Américo, para que ela aprendesse etiqueta, enfim, todas aquelas receitas culinárias, como uma empregada doméstica. Uma menina educada, tem 14 anos, né? E é um tipo de oferta que não tem, né? Ter a filha do rei trabalhando, lavando louça e etc., ela está exposta a conhecer Jesus logo, logo, né? Uma bênção. Cada vez que eles vão para os cultos, naquele lugar, eles levam o rifle junto para a caça de almas e a janta de domingo. A irmã me disse o seguinte: a razão é porque ainda não temos refrigerador. A irmã diz assim: por favor, não me faz mais campanha de refrigerador, porque tem muitos irmãos que já doaram dinheiro para o refrigerador e vocês não compraram ainda. Mas deixa eu me dizer, querida, deixa eu justificar. Os irmãos têm tido suas prioridades. Então, claro, quem não quer um refrigerador? Né? Mas eles têm algumas necessidades mais gritantes e mais urgentes que eles estão usando esse dinheiro. E a qualquer momento o refrigerador sai. É que o refrigerador custa caro lá. Tá? É gás, querosene e eletricidade. Então, a carne lá tem que ser fresca, né? Então, e é o que me assusta, né? Porque volta e meia chega um discípulo e joga um bicho na varanda, né? E eu fico imaginando o cardápio do almoço ou da janta, né? Ora é um porco espinho, ora é cada ser assim mais esquisito, né? Quando o rei Adriano nos convidou para almoçar, tinha num gancho pendurado um cabrito já, como é que chama, escapelado? E um macaco. E a equipe perguntando para mim: escuta, dá para identificar o que, que é o que na hora que estiver na mesa, né? E o negócio foi fechar os olhos, querido, e entrar. Eu sou assim, nojentinho para comer, uma barbaridade. Mas tem momentos em que eu tenho que botar o overdrive na hora do cardápio, né? É. Adiante. um dos hábitos, as refeições são feitas, as duas famílias fazem refeições juntas, o café da manhã, não as outras. E uma cultura, quando você vai a um... Nós estamos em Bissau aqui, né? São, como é que chama? Bacia com comida para quatro. Cada um entra no seu, na quarta parte do, da bacia, e tenta não derrubar a parede de separação com a outra parte. Eles comem com colher, ou lá em Emberém, é com a mão. Né? Então, eu encarei tudo, né? Overdrive aqui, né? Vamos lá, adiante, querido. Tá, a Thalita completou 15 anos, isso nos deu uma oportunidade de voltar de Emberém para Quebo, para comemorar o aniversário dela, né? Ali atrás está a escola, o prédio do curso secundário que Jorge construiu e recentemente voltou com 6 discípulos e ficou 15 dias aqui para dar o acabamento nesse prédio, né? Esse terreno aqui igualmente foi doado pelas autoridades de Quebo. Tem duas curiosidades. Quebo tem o poder executivo, legislativo, judiciário e islâmico. Então, a doação durou meses de negociações e de oposições, etc. E, finalmente, diante do volume de benefícios que a nossa missão estava proporcionando, o líder islâmico finalmente assinou a doação. E lá em Emberém, só o rei assinou. É a última palavra e única também. Então, está mais cômodo de trabalhar. Então, aqui é o dia do aniversário, nós viemos olhar aqui como está a escola funcionando, né? O ministro da Educação do país, de Guiné-Bissau, veio para a inauguração desse prédio. Aqui estão os líderes islâmicos. O rei Adriano está... embaixo aqui à esquerda de verde, lá em cima à direita de verde, né? E Jorge está com eles ali naquele círculo. O rei Adriano está abraçado no líder máximo dos muçulmanos naquela região. Eu estive lá na sexta-feira, depois da oração da tarde, para conversar com eles. São muito amáveis e expressam sua gratidão pelos benefícios que estamos proporcionando à comunidade. Quem disse isso? Foi Josué que disse, né? Foi. Ainda muita terra ficou para ser possuída. Eu louvo a Deus. E eu queria mostrar para vocês, terminou essa apresentação. Obrigado, meu irmão. Eu tenho na minha mão aqui a Funda de Davi, que é o nome da emissora. Ela tem uma tradição. Todas as crianças, elas usam a Funda de Davi. As crianças, elas participam nesses projetos familiares de vigiar a lavoura, a plantação. Então, numa certa colina, os adolescentes estão ali com a Funda de Davi, que é um... Essa funda aqui foi feita por um dos rapazes, Jorge de Espelho, assim, Sumaila é o nome dele. Faz uma funda de Davi para o Zig aí. Ele foi lá no mato e trouxe umas varas, tipo, como é que se chama? Hibiscos. Tinha um aspecto de hibisco. Né? E, assim, em meia hora, ele fez essa funda de Davi aqui, onde ele engancha um dedo aqui e põe a... Como é que se chama aquela pedrinha dura? Seixo, né? Coloca o seixo aqui. Aí o Sumaila começou a girar. Eu parecia que eu estava diante de um turbo-hélice. Aí ele perguntou, onde é que você quer que eu acerte? Eu me lembrei daquela passagem que Israel tinha 700 homens que usavam da funda e não erravam um fio de cabelo, né? Está em, onde é? Tá em Juízes ali, capítulo 20, se não me engano. Né? 700 homens que usavam a funda e não erravam um fio de cabelo. Aí eu mostrei um pé de manga para o Sumaila ali. Pô, ele girou, girou e largou. Irmãos, enterrou o seixo no pé de manga. Eles são os guardiões da lavoura. Toda ave predadora, animal predador, eles ficam ali atentos à chegada de qualquer animal. E se chegou, está morto. Está morto. Dá tempo para uma poesia ainda, queridos? Eu fiquei assim, maravilhado com a emissora. Até a alegria de poder dizer, 104.8 FM, a Funda de Davi está no ar para apresentar o momento evangélico. Eu me senti muito, muito feliz de poder dizer isso. No mundo islâmico, eu quero dizer uma coisa, queridos. Guiné-Bissau é o cavalo de Troia da igreja para o mundo islâmico. Nós estamos ali no ângulo da janela 10x40, nesse ângulo aqui. E é por ali que as tropas do Rei dos Reis vão entrar. E quando eu escrevi isso no dia que eu saí de lá, a Funda de Davi. Senhor, vem dar a este povo o sabor do vinho novo, e no meio do pecado e idolatria, faz raiar um novo dia, dia de gozo e esperança, que nenhum outro Deus alcança, pois somente a plenitude da tua presença mudará a vida, a sorte e a sentença de morte. Faze subilar mais uma vez a Funda de Davi nas mãos de outros Davis, hoje com outros nomes, Sumaila, Mamassaila, Marildo, Francisco, correndo o mesmo risco do pequeno pastor e grande rei Davi. Faze sibilar mais uma vez a Funda, que com a força centrífuga do poder de Deus, a pedra se aloje mortal na testa do gigante de forma final. Irreversível, fazendo com estrondo tombar por terra o gigante, libertando para sempre essa terra e sua gente. Está no ar, nos céus de Guiné, a mensagem de Jeová Jiré, em 104.8 FM. O mensageiro que não teme, pois tem como alvo ver o seu povo salvo e o gigante do pecado tombando pelo sibilar da Funda de Davi. Querido. Glória a Deus. Eu preciso exatamente de 2 minutos. Ismael, eu tenho uma faixa de uma música que tem o título... Ele canta na língua crioulo 2 minutos, os nomes de Jeová, os nomes de Deus. E essa faixa diz assim, Jeová, Jiré, Jiré, salva nossa Guiné. Aproveitando a rima. Eu queria fazer uma sugestão, querido. Enquanto vocês estão ouvindo essa música, são 2 minutos, por favor, orem por Guiné-Bissau, orem por Quebo, orem por Iemberém. O mesmo programa nós estamos levando ao ar na capital, em Bissau, a mesma emissora, a Funda de Davi, somente com um detalhe. São 300 mil pessoas que estão ouvindo o Evangelho. O momento evangélico está sendo apresentado também na capital. Amém, querido. Terminados esses 2 minutos, deixei o microfone aqui, né?
Jogue situação de Guiné, ai Deus. Você é a única esperança. Deus, salva-me, Guiné. Deus, meu papel, homem não perdeu, minha coração sente um duro garante. Oh, Jacob, mesquinho escudo de manga de jeans, com na perda sem crer. Oh, Jacob, Miskinjas gudur di manga di džintis na pirdis in krišt Jovanisi Jovarapa Užire Salvagine Jovanisi Jovarapa Užire Salvagine Deus ne apapé Obina piriu Ne curas um cinto Um duro carande Ote um molha Se o curo toma conta de inteira Castigo passa Sofri Oh, Jamoja Sucuro toma conta de pera Castigo passanta Dintes na sofri Jeová Nissi Jeová Rapá Salva Guiné Jeová Nissi Jeová Rapá Hoje irei Salva Guiné
Vamos nos colocar de pé. Levante a sua mão. Vamos interceder pela África. Vamos interceder. Aleluia, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre as nações, Senhor. Venha o teu reino sobre o continente africano, Senhor. Damos graças ao Senhor, porque Ele já está entrando, Senhor. Entrando ali pelo sul, pela África do Sul, entre os Zulus, entrando pelo norte, Senhor Deus. O Senhor já começou enviando teu povo ali para o Egito, Senhor. E ali através de José e depois o povo de Israel, o teu nome foi conhecido, Senhor. E desde o norte até o sul, Senhor, agora está enchendo as nações. Ó, Senhor, obrigado que teu evangelho está chegando ali em Guiné-Bissau, Senhor. Obrigado porque essa nação islâmica está abrindo as portas para a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Ó, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses casais que o Senhor separou, enviando para esses lugares, ó Pai. Obrigado pela vida do Fred. Obrigado pela vida do Américo. Obrigado pela vida, Senhor Deus, do Jorge. Obrigado pelas aquelas moças, aqueles rapazes que estão ali, Senhor. Obrigado pelas esposas deles, Senhor. Obrigado por essa equipe, Senhor, que atendeu o teu chamado, atendeu a tua ordem de ir e pregar o evangelho, Pai. Obrigado, Senhor. Ó, Senhor, obrigado porque o Senhor tem olhado para a África, tem olhado para essas nações, Senhor. Nós intercedemos pela tua igreja ali, Senhor, que está sendo plantada. Obrigado, Pai. Senhor, que seja o teu nome conhecido em todos os povoados ali daquela nação. Em nome de Jesus. Continue abrindo as portas, Senhor. E nós queremos estar aqui intercedendo, orando, apoiando toda a pregação do Evangelho. Tanto em Guiné-Bissau, na África e todos os outros continentes, onde o Senhor enviar, e aqui também, Senhor Deus, neste lugar, nesta cidade, nós queremos ser testemunhas do Teu nome e do Teu reino. Muito obrigado, Pai. Te louvamos pela palavra de hoje, o desafio de hoje. Obrigado, Senhor. Opera em nosso coração. Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor. Acompanhe todos os irmãos nesta semana. Amém.